Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Esta manhã, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a situação pandémica em Lisboa. Quase 70% dos internamentos em enfermaria e cuidados intensivos estão na região e as linhas vermelhas traçadas pelo Governo já foram ultrapassadas. Por isso, para discutir o tema, convidamos esta manhã a pediatra e coordenadora da Unidade de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, Maria João Brito, o virologista, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e diretor do Instituto de Investigação do Medicamento João Gonçalves e também Duarte Vital Brito, médico interno de saúde pública e membro da direção da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. A moderação, como sempre, é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia, bem-vindos ao Explicador desta manhã. Duarte Vital Brito, comecemos por si, para saber se a situação em Lisboa neste momento já é grave ao ponto de se ter de recuar no confinamento ou ainda vale a pena esperar esta semana traçada pelas regras do governo para ver se esta política de testagem vai ter resultados?
Bom dia. Antes de mais, a situação em Lisboa, acho que todos temos estado a acompanhar e tem vindo a agravar-se nas últimas semanas. De facto, foram definidas regras para o desconfinamento e para a progressão nas várias fases e a verdade é que temos regras que foram definidas para aguardar uma semana, perceber se a tendência se mantém. E portanto, a minha opinião é que temos regras definidas, devemos cumpri-las, antecipar o confinamento. Pode ser necessário, vamos ter hoje um Conselho de Ministros, se não estou em erro, e portanto isto não é uma decisão meramente de saúde pública, também tem aqui uma decisão política por trás e a verdade é que os números têm vindo a agravar com contextos diferentes do que era anteriormente, mas que merecem uma atenção. E aqui permita-me destacar que este contexto de agravamento ocorre sobretudo numa população mais jovem, a média de idade das pessoas infectadas é inferior à que era aqui há 5, 6 meses e são uma população altamente móvel, que está em idade ativa, está a trabalhar ou está a estudar e temos vários contextos que estão associados a este desconfinamento e que são extremamente importantes. Vários encontros, almoços, jantares, eventos familiares e acima de tudo também estamos a falar de uma população que não está vacinada.
O que, Duarte Vital Brito, pode aumentar o risco do impacto de novas contaminações?
Sim, sem dúvida que aumenta o risco de novas contaminações. O facto desta população mais jovem não estar vacinada vai levar a que haja também uma maior transmissão. Já sabemos que a vacina, qualquer uma das vacinas, reduz a transmissão e reduz também a gravidade da doença. E, obviamente, não podemos fechar os olhos a que existe uma nova variante Delta, que já está associada à maior transmissibilidade. Que mesmo alguns casos que estão a ocorrer em pessoas vacinadas, em Portugal e noutros países, e como tal são aqui um cocktail de várias razões que nos levam a ter uma cautela maior em Lisboa. Obviamente estamos a falar de um cenário que não é igual em todo o país. Lisboa tem uma maior concentração de pessoas, é expectável que tenha um maior número de casos, maior movimentação das pessoas. Agora é preciso ter aqui também a noção que este efeito que se sente agora em Lisboa vai-se espalhar para os concelhos limítrofes e eventualmente para o resto do país. Já temos tido vários casos de infecções que surgem noutros locais do país associados precisamente a contactos em Lisboa.
E, portanto, é apenas uma questão de tempo. Maria João Brito, bom dia também e bem-vinda a este Explicador. Estamos aqui a falar do novo perfil de infectados. Qual é, nesta altura, a situação na Unidade de Infecciologia do Dona Estefânia?
Bom, muito bom dia, obrigado pelo convite. O Hospital Dona Estefânia interna doentes na idade pediátrica e, como sabe, eles vão até aos 18 anos. Sim. Portanto, nós vamos seguramente acompanhar aquilo que acontece no resto do país e no resto da população, sendo que, apesar da variante Delta ser nesta altura, como é que eu vou explicar? Sendo nesta altura talvez o maior motivo de preocupação, porque eu estou convicta que ela vai se transmitir rapidamente a todo o país, e não só a Lisboa. Ela é altamente contagiosa e, portanto, ela vai atingir todos os grupos etários, mas vai atingir provavelmente todo o país.
E há de ser dominante.
E vai ser dominante, portanto, eu não penso que haja maneira disto voltar para trás, dado as características desta nova variante. Aquilo que vai acontecer na idade pediátrica é aquilo que provavelmente acontece, que tem acontecido, é que a doença, à medida que aumenta em todos os grupos etários, pode também aumentar na idade pediátrica, como aconteceu em janeiro com a variante alfa, inicialmente conhecida como variante britânica, em que, lembra-se, tivemos o janeiro negro, não é? Que é como eu lhe chamo, com todos aqueles casos, e claro que nós na idade pediátrica também aumentámos. Sendo sempre de chamar a atenção de que este aumento é um aumento muito inferior àquilo que se passa na idade adulta. Mas realmente nesta altura, eu penso que a única maneira que temos, ela é tão transmissível esta variante, que a única maneira que nós temos realmente de poder combater isto é com a testagem, porque não se consegue vacinar ao mesmo ritmo que esta variante se transmite, e portanto temos que reforçar a testagem, testar, e temos que testar em todos os grupos etários, porque ao contrário do que acontecia inicialmente, que eram os adultos que infectavam as crianças com o primeiro vírus que surgiu, esta variante, tal e qual como a variante alfa, como a chamada britânica, isso não acontece, portanto as crianças infectam outras crianças, as crianças infectam familiares, e portanto a testagem tem que ser estendida a todos os grupos etários.
E nomeadamente em escolas, é essa a ideia, porque sobretudo aqui no Conselho de Lisboa temos a noção de que há muitas turmas com casos de infecção. A abordagem e o foco pode ser ou deve ser muito centrado aí.
Muito na testagem, e mais devo dizer que nesta altura há a norma da Direção-Geral de Saúde que já liberou a testagem para a pediatria na saliva. Portanto, temos um método que é menos violento para as crianças, que é fácil de fazer, pode-se fazer desde a altura dos recém-nascidos até qualquer grupo etário, e portanto ele está nesta altura disponível, e não há porque não o fazer. Não há porque não o fazer, é mesmo preciso testar.
Essa mensagem fica aqui sublinhada, Maria João Brito. Já vamos continuar a conversar. João Gonçalves, bem-vindo também aqui ao Explicador. Esta variante Delta vem de facto trocar as voltas ao plano de vacinação e à estratégia de controle da pandemia, ou faz parte do processo, tal como a Maria João Brito falava, que em janeiro tivemos outra variante, agora estamos a enfrentar esta. Esta é diferente das outras ou tem que ser vista nesta perspectiva mais ampla?
Sim, eu acho que esta questão das variantes vai continuar a ocorrer. Eu acho que esta, enfim, vamos continuar certamente ao longo dos meses, durante este ano, no ano que vem, sempre a ouvir falar do aparecimento de algumas variantes. Isto é um processo normal de uma adaptação do vírus à população, e como foi dito anteriormente, no fundo nós estamos a ver aqui um processo deste vírus se adaptar, ou seja, ele está no fundo a ir para as populações que não têm fundamentalmente defesas, ou então que aliviaram essas defesas. E fundamentalmente é as crianças e os jovens que claramente neste momento estão a distribuir os vírus pela população. E portanto, do ponto de vista da vacinação, não é nada que nós não tivéssemos à espera, e claramente a vacinação é capaz de controlar a maioria destas variantes, nomeadamente a Delta. Vamos certamente ter aqui um processo que é um processo de saúde pública, do controle e da identificação, como disse anteriormente a doutora, que é necessário identificá-las e, no fundo, isolar esses focos. Nós falámos há umas semanas atrás na questão da quando se falou no Nepal e das populações que estavam, enfim, trabalhadores no Nepal que estavam no Alentejo. Eu acho que este processo, estamos sempre atrás do prejuízo, ou seja, era nessa altura que claramente se devia ter trabalhado mais intensamente nessa identificação.
Através de testagem, João Gonçalves.
Nessa altura, exatamente. Eu acho que foi um pouco atrasado demais esta consciencialização, que estas variantes são bastante...
Mas a ideia que está já agora é que, na questão da testagem, andamos desde o início da pandemia sempre atrás do prejuízo.
Sim, é sempre a mesma coisa e nós estamos sempre a falar no mesmo problema. E a resposta é sempre que não temos dados. Eu acho que temos que nos antecipar a esses dados e esta questão. Eu acho que tem que haver aqui um ponto de decisão, que é, se é para fazer testagem massiva, é para fazer testagem massiva, e não se pode estar aqui a brincar a fazer cirurgia de testagem massiva. Isto vai claramente trocar aqui as voltas à questão da vacinação, e não esqueçamos que estamos aqui com um objetivo de 70% da população vacinada, que eu acho que neste momento, se calhar 70% não será o mais indicado. Se calhar vamos ter que ter mais de 70% da população vacinada para conseguir controlar estas variantes.
Já sobre a vacinação, João Gonçalves diz que isto pode trocar as voltas a esse plano. Já disse que é porque temos que alargar além dos 70%. E a gestão agora a fazer neste período próximo, nestas semanas próximas, o que é que será mais eficaz? Começar a vacinar primeira dose de populações mais jovens, onde o vírus, pelos vistos, está alastrado agora, ou reforçar a segunda dose das populações mais idosas, que já, ou menos jovens, se quisermos, que já tomaram a primeira dose?
Eu acho que o plano tem que ser mantido. Eu acho que não há muito volta a dar. Eu acho que é importante manter estas 20 mil vacinações por dia. O problema é quando nós olhamos para 20 mil vacinações por dia e pensamos que ainda falta 2 milhões e meio de pessoas a ter a segunda dose, e estarmos com 70% da população com duas doses ou duas inoculações. Só lá para fins de setembro é que temos 70% da população totalmente vacinada. E portanto eu acho que este ritmo tem que se manter, não pode ser aliviado. Faz-me aqui alguma impressão neste momento, à altura das férias, porque o ritmo de vacinação pode não ser o mesmo, mas eu acho que devemos manter nestas populações mais novas essa vacinação. O que me preocupa também é o outubro, e o outubro significa duas coisas. Significa, por um lado, que estamos aqui a distribuir e esta variante Delta se vai implementar mais no país. Segundo, em outubro vai ser quando os mais idosos, que foram os primeiros a serem vacinados, nós não sabemos o que é que vai acontecer 9 meses ou 8 meses depois de eles terem levado a vacina, e portanto não sabemos se a imunidade...
Se vão ter de reforçar a vacina ou se continuam imunes.
Ou seja, exato. Há aqui um cenário que tem que ser equacionado pela DGS, que é exatamente... Se não temos que, já em outubro, fazer um reforço a essa população. E, portanto, eu acho que faltam esses dados também do ponto de vista epidemiológico das vacinas. Nós aqui na Faculdade de Farmácia temos visto que os mais idosos continuam com boa imunidade contra a vacina. Não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 6 meses, mas o cenário não é mau de todo. Mas temos que antecipar os cenários. Este é um problema que nós não temos visto em Portugal.
E porque há esse ciclo que se fecha em outubro, quando fizer quase um ano que se começou o processo de vacinação, começou no final de dezembro, mas enfim, temos esta fase crítica do outono. Duarte Vital Brito, estamos aqui a tentar perceber como é que se pode agir perante o que está a acontecer neste momento em Lisboa e a quase inevitabilidade de se estender para o resto do país. Travar o vírus sem fechar mais implica, já falámos disto, de um reforço da testagem, a testagem em massa e do controlo das cadeias de contágio, e este é um problema que começou no início da pandemia. Já aprendemos, já evoluímos nessa fase? Vamos conseguir mesmo testar ao ponto de conseguir travar o vírus?
Bem, desde o início da pandemia, certamente, quer os profissionais de saúde, quer toda a população, aprendeu bastante, e acho que as medidas de prevenção ficaram interiorizadas na cabeça de toda a gente.
Mas aí estamos agora a falar de comportamentos individuais. Agora, em termos coletivos e de comunidade, como é que se trava o vírus sem confinar? É que até agora parece que a única receita eficaz é fechar o país.
De facto, o que também percebemos foi que a única forma que temos de ter uma economia estável e de termos um país que possa estar aberto ao turismo, de facto, é controlar a pandemia. Perante o cenário que nós temos atualmente, vimos o reflexo que ocorreu, quer com outros países, quer no agravamento de uma situação, sobretudo, que começa em Lisboa, mas que depois os reflexos vão se verificar em todo o país quer no número de casos, mas também no reflexo que temos no tipo de turismo que é feito, e acho que o exemplo paradigmático dos britânicos no Algarve é evidente. E, portanto, a chave aqui tem de ser controlar a pandemia, e a verdade é que os comportamentos individuais são extremamente importantes para controlar a pandemia. O comportamento de várias pessoas a nível individual vai fazer o comportamento da comunidade. E, portanto, uma mensagem que eu queria deixar era de apelar, pelo menos, que haja uma redução do número de contactos, que os jantares, os almoços que estão a ser feitos. Vimos também durante o jogo de Portugal contra a Hungria, nas esplanadas, as pessoas sem máscara enquanto não estavam a consumir. E, portanto, há uma série de medidas que podem ser tomadas, que continuam a ser eficazes para qualquer uma das variantes. O distanciamento físico é chave para isto, a higiene das mãos, a utilização da máscara. E acima de tudo também tentar evitar a frequência em espaços fechados, sempre que pudermos encontrar-nos com os amigos, com a família, na rua, mas mesmo na rua temos de manter alguma distância, temos de manter o mesmo uso das máscaras, temos de ter ainda este foco nestas medidas que são eficazes, enquanto não temos a vacinação. A vacinação é a chave, é uma das chaves que temos para resolver este problema.
Não baixar a guarda em relação às medidas que desde o início estamos a aplicar nesta pandemia. Maria João Brito, o que é que um hospital pediátrico como o Dona Estefânia está a fazer neste momento para se preparar para o aumento de casos numa faixa etária que não estávamos habituados até agora nesta pandemia, que é a faixa etária dos mais novos?
Nós não estamos a fazer nada de novo.
Já fizeram.
Portanto, nós já tivemos um grande aumento de número de casos. Portanto, nós tivemos em pediatria uma fase inicial na primeira onda em que tivemos muitos casos. Chegámos a sair do nosso piso e avançar para um segundo piso, e depois, claro que em janeiro tivemos mesmo que sair para outro piso, portanto enchemos, tal e qual como aconteceu em todo o país, nós também enchemos e portanto tivemos um segundo piso e portanto esse plano de contingência mantém-se, não é? Não há nada de novo em relação a isso.
Mas está previsto algum reforço, alguma maneira do espaço dedicado a este tipo de infectados ou não? Ou o dispositivo que têm neste momento montado pensam que no fundo chegará, passa a expressão, para as encomendas?
Não, eu penso que o que pode acontecer é virmos a ter a situação que já tivemos antes, não é? E temos que alargar e abrir uma outra ala. Mas isso está perfeitamente delineado, já aconteceu, já o tivemos, e de qualquer das formas devo dizer que nós, de qualquer das formas, também em pediatria só internamos a doença grave, e a doença grave em pediatria é sempre muito menos representativa do que aquilo que acontece na idade adulta, portanto nós internamos sempre uma ínfima parte do que está a acontecer, por exemplo, com a população adulta.
Claro, onde aí temos tido de resto notícias já de abertura de alas de enfermaria ou até de mais camas. João Gonçalves, é inevitável falarmos aqui da questão da confiança das vacinas, que fica, pergunto-lhe, se fica mais abalada com notícias que dão conta de internados e de doentes graves já vacinados por causa da variante Delta. Em que ponto do conhecimento é que estamos nesta matéria? Há de facto uma menor proteção das vacinas para esta variante que agora está a circular tendencialmente com maior predominância?
Não, há uma mensagem que tem que ser transmitida claramente. É necessária as duas inoculações. É necessário que haja sempre uma vacinação completa. Há muitos casos...
A primeira toma não dá a proteção dos 90 e tal por cento que conhecemos.
Não dá. Eu acho que as pessoas têm que... E têm que ter outra consciência. Eu vou dar o meu caso particular. Eu fui vacinado há cerca de uma semana. E estava na fila onde eu estava. Havia pessoas que já estavam a tirar a máscara dizendo-nos, pronto, já levei a vacina, já estou bem. Há sempre isto é, tudo bem que é um caso anedótico, mas isto pode ser o representativo de uma população generalizada. E claramente as pessoas acham que após a primeira inoculação já podem tirar a máscara, já podem fazer a sua vida normal. Eu acho que há aqui uma questão de educação que se calhar não foi feita, ou então não foi feita de uma forma massiva. As pessoas têm que saber que só depois das duas inoculações, e mesmo depois da segunda inoculação, só 15 dias depois é que nós temos uma imunidade que nós chamamos neutralizante. é quando nós somos capazes capaz de proteger do vírus ou capaz de fazer com que ele não implemente e não provoque doença sintomática. E, portanto, é nessa situação, as pessoas não podem considerar que a partir do momento em que são inoculadas, que no dia seguinte já podem fazer a vida normal. E eu acho que, infelizmente, essa mensagem não está a passar para a população.
Mas, João Gonçalves, pode ser isso que está a acontecer nos casos de vacinados que estão internados neste momento com a Covid?
Eu neste momento não tenho esses dados, mas vou-me socorrer dos dados ingleses, que mostram exatamente isso. Mostra-se que a variante Delta, em Inglaterra, predominantemente 80 a 90% dessa população que está com a variante Delta ou tem a primeira, só tem a primeira inoculação, ou então não tem nenhuma vacina, o que é raro agora na Inglaterra. Muito poucos casos são de populações que tiveram as duas inoculações. Portanto, os casos que nós estamos a observar são casos de uma imunidade baixa, que pode ser também pessoas mais velhas, pessoas que estão a diminuir a sua imunidade, pessoas que têm algumas doenças e comorbilidades associadas, que têm menos imunidade, e portanto isso tem que ser educado. As pessoas não podem pensar que é como se fosse uma aspirina em que a partir da manhã já estou curado. Nós não nos vamos curar deste vírus, isto é uma proteção imunitária. E eu acho que esta mensagem, acho que infelizmente, não está a ser bem compreendida pela população.
Ainda bem que a deixou aqui sublinhada, João Gonçalves. Obrigada por ter vindo ao Explicador. Agradeço também a presença da Maria João Brito e do Duarte Vital Brito. Bom dia e obrigada.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.